São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 22 de setembro de 2022, dia do contador, dia da banana, dia do amante do Brasil, dia da defesa da fauna e dia do atleta paralímpico.
Essa edição 14.004 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
A primavera vai começar hoje às 22h04, segundo os meteorologistas, vai trazer mais chuva, mais umidade e calor. Nesse momento está chovendo aqui em Monte Alto. Há previsão de mais chuva na região no decorrer do período, com momentos de melhoria e até possibilidade da presença do sol. A temperatura está em elevação moderada e os termômetros agora marcando 23 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Eleições, mais de 856 mil mesários e 155 milhões de eleitores.
O eleitor pode imprimir o título em casa para usar no dia da eleição.
Brasil planta 1,5 milhão de árvores produtivas por dia.
Criança de 4 anos morre após carro desgovernado bater contra o portão da escola em São Paulo.
Congresso prevê liberar 7 bilhões de reais para bancar o piso da enfermagem.
Helicóptero com candidato a deputado cai em Minas Gerais.
Conta do celular pode ficar mais barata.
E hoje uma partida pela Série B tem Vila Nova e CRB.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Horas mais 3 minutos, e no próximo sábado, dia 24, nós teremos uma caminhada em conscientização à doação de órgãos. Toda a população está convidada, você está convidado. Vamos participar dessa caminhada, dia 24, a partir das 9 horas, saindo de frente da nossa Santa Casa e vindo pela Nhonhô Livramento. É a caminhada em conscientização à doação de órgãos. Vamos colaborar.
E após 16 horas de negociação, a polícia baleou nesta manhã o homem que mantinha uma criança de 7 anos e um jovem reféns em Belo Horizonte, capital mineira. Leandro Mendes Pereira invadiu a casa da ex-companheira na noite de ontem. As vítimas não ficaram feridas. Segundo o porta-voz da Polícia Militar, Laila Brunella, Leandro fez exigências que não poderiam ser atendidas. Por volta das 10h15, um atirador de elite da Polícia Militar baleou Leandro. O jovem e a criança foram retirados da casa em seguida. O menino foi levado para os pais que esperavam em um carro da Polícia Militar. O atirador foi levado em estado grave por uma ambulância do SAMU para um hospital.
E hoje nós teremos a última missa da novena de São Miguel Arcanjo. É o nono dia da novena, a partir das 19h30, na paróquia de São Benedito. E depois aquela pizza de frigideira, que é uma delícia também, vamos prestigiar.
A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, determinou às prestadoras de serviços de comunicações o repasse imediato aos seus consumidores da redução das alíquotas do ICMS. A decisão consta em medida cautelar editada na terça-feira à noite pela agência.
Paulo, ontem nós tivemos Festa Azul no Mineirão. O Cruzeiro venceu o Vasco por 3-0. E o Cruzeiro já assegurou vaga para a Série A do ano que vem. O Ronaldo, o craque Ronaldo, estava presente com a esposa e feliz da vida, 59 mil torcedores no Mineirão.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.522 da Mega Sena. O prêmio estimado para próximo sorteio no sábado é de 170 milhões de reais. Os números sorteados foram 04, 05, 25, 32, 39 e 40. A Quina teve 202 apostas vencedoras, para cada uma R$ 54.431. A Quadra teve 17.799 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar R$ 882. Quatro apostadores de Ribeirão Preto e um de Jaboticabal faturaram R$ 54.431. Cada um, porque acertaram a quina na Mega Sena.
Facilite sua rotina, o Savegnago tá aqui para te ajudar.
Carnes com cortes especiais e garantia de procedência ajuda na cozinha.
As receitas caseiras da padaria alegram o seu dia.
Ser cliente Savegan traz muitas vantagens para você,
como ofertas exclusivas.
Costela bovina minga, o quilo, R$19,45, só R$19,45. Paleta bovina, o quilo, R$29,50, só R$29,50. Peito de frango, big frango, quilo, apenas R$13,90. Filé de tilápia, seara, 600 gramas, R$28,90. Bisteca suína, pururuca, o quilo, R$15,90. No cartão Savegnago, só R$13,90.
Savegnago, facilitando sua vida.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforçati. Confira. Fisioforte Premium, R$10,90. Vitergil C, R$6,99. Sabonete Rexona, R$1,99. Sal de Fruta Eno, R$18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforçati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Ótica Tiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.oticatiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão duro, exceto moído, quilo, R$30,99. Acém bovino, exceto moído, quilo, R$28,99. Lombo suíno, quilo, R$18,99. Pão de forma Seven Boys, 450 gramas, tradicional, R$6,49. Biscoito recheado, passatempo tradicional, 130 gramas, chocolate, R$2,29. Sabão em pó Tixan IP Primavera, 1,3 kg, sachê, R$17,99. Vinho tinto suave, Chalice, 750 ml, R$10,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas, aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$ 55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$ 19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$ 49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$ 349. Pia de granito, 1,5 metro, R$ 338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Analia de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilvinha. Telefone 3242-4707.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias, cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Dr. Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho, preço baixo.
Ofertas dessa quinta-feira: leite longa-vida líder o litro no cartão Amarelinha, R$ 3,98. Mussarela Santa Helena peça ou pedaço quilo, R$ 34,90. Acém bovino quilo no seu amor, R$ 24,90. Coxa e sobrecoxa de frango congelada pacote o quilo no cartão Amarelinha, R$ 7,90.
Amarelinha, preço baixo.
São 11:12:30. Nós estamos recebendo o presidente do Lar São Vicente de Paulo, o Klausner, que está conosco, e o administrador do asilo, Ailton. Eles estão aqui para fazer um agradecimento todo especial, você que colaborou com o nosso asilo. Klausner, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos.
Ailton, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Paulo. Bom dia, Klausner.
Presidente, que agradecimento você gostaria de fazer?
No começo do ano nós fizemos uma campanha, o Ailton foi em todos os escritórios de contabilidade pedir uma força para os nossos contadores orientar a população quanto à destinação do imposto de renda. E graças a Deus assim foi feito. E aí agora nós tivemos há pouco tempo, né, o recebimento, o conhecimento, né, da quantia, deu aproximadamente R$ 50 mil,
que
foi 2021 e 2022.
Uma boa quantia, né, hein?
Uma boa quantia, e nós fizemos uma parceria junto ao Conselho do Idoso, até aproveitar a oportunidade para parabenizar o Mauro, que é o presidente do Conselho do
Mauro Sanches, né?
Mauro da Hidrolux, que está fazendo um trabalho espetacular, um conselho efetivo, e fez a destinação de 95% do valor para nós, que nós vamos fazer o projeto para pagar o 13º dos funcionários.
Opa,
então
já
esse dinheiro do imposto de renda vai vir...
Já tem o destino
isso,
certo.
Isso, né? Acredito que vai ser uns 60 mil, 65 mil imposto, o 13º. Então, já uns 80% aí vai ser pago com o dinheiro do Conselho do Idoso, do imposto de renda que você ajudou, que você destinou para o nosso lar.
Se você não manda para o lar, esse dinheiro ia para o nosso governo.
Isso, perfeito.
Para retornar para cá ia ser muito difícil.
Perfeito.
É aquela porcentagem que a pessoa no imposto de renda destina para as entidades nossas.
Então a gente pede, né, que o pessoal faça, quem já fez, faça esse gesto novamente, quem não fez, veja com o seu contador o ano que vem como faz, mas a gente pede também que as empresas façam isso para nós também, porque a empresa pode fazer periodicamente, né, algumas mensal, algumas trimestral, E é muito importante, porque não sabe a força que isso dá pra gente.
Como ajuda.
Com certeza.
E essa grana chegou numa hora boa, não chegou?
Com certeza. A gente tava quebrando a cabeça como ia pagar o 13º do pessoal, e aí veio isso na...
Esse empurrãozinho.
Esse empurrãozão.
Ô Ailton, valeu a pena então visitar os escritórios nossos contabilistas, né?
Sim, muito. Valeu a pena, né? Foi uns dois dias que eu peguei pra estar indo nos escritórios deles. Foi bem recebido, graças a Deus. Agradeço também a eles, né, por ter nos recebidos, e também a Marli, né, não podemos deixar de...
A Marli Mussato,
que esteve aqui conosco no começo do ano, que nos ajudou a incentivar as pessoas, né, os contadores aqui. É um trabalho de uma pessoa voluntária também, né, que quis participar conosco, fica aqui o nosso agradecimento a ela também, e a todas aquelas pessoas, né, que de pouquinho em pouquinho fez a grande quantia, né?
Não importa a quantia.
Não importa a quantia.
Que na soma foi boa a quantia?
Isso, foi grande. Talvez você destinou R$13, né? R$15, aquele restinho que tinha do teu imposto de renda. Para nós é uma de grande ajuda, né? Então agora nós vamos fazer outro trabalho nas empresas, né? Que agora começa das empresas, das pessoas jurídicas. E vamos também participar indo cada empresa aqui da nossa cidade para estar pedindo, né, essa colaboração deles.
Através do conselho, já repassou o cheque para vocês?
Ainda não, a gente tem que montar um projeto para que o conselho... É como se fosse uma verba pública, para que a verba possa vir. Só reforçando que você, na hora da sua destinação, é para o conselho do idoso ou para o fundo do idoso.
Isso.
Em nenhum momento aparece Lar São Vicente Paulo, que causava bastante confusão antes.
Certo.
Pode fazer a especificação de que é para o lar. E a única entidade que representa o fundo do idoso hoje é o nosso Lar São Vicente Paulo.
Certo.
Então, automaticamente, a grande parte do valor vai para o Lar São Vicente Paulo.
Isso, porque esse dinheiro não vem em nome do asilo, vai em nome do conselho.
Isso.
Pois o conselho que distribui.
Perfeito.
Certo, isso mesmo. Agora, quantos internos tem hoje no nosso asilo? Ailton, você que administra lá.
Hoje nós estamos com 44 idosos.
Não estão falecendo, senão...
Tivemos vários, algumas, né? Percas, isso, tivemos. É, a idade avançada já, né?
É.
A último falecido nosso estava com 92 anos, se não me falha a memória, né? 92 anos, né?
92.
Hoje mesmo na reunião nós comentávamos, entra com 65, a expectativa de vida aumenta muito mais pelo cuidado, pelo carinho.
Tem vagas no nosso lar? Existem vagas?
Para mulher, acho que ainda tem.
Ainda para mulher, né? Nós temos 3 vagas, e para homem ainda nós encerramos, né? Por enquanto, né?
Para homem não pra tem.
Para
mulher existem 3 vagas.
Tem a ala masculina, a ala feminina, né? Então não
comporta. Klausner, como que faz para a pessoa ir morar no nosso lar, São Vicente de Paulo?
Ela tem que ter acima de 60 anos, tá com alguma vulnerabilidade, porque o lar é o último recurso. Então a família realmente não consegue, porque passa pelo CREAS, passa pela promotoria, então não pode identificar abandono também, tá? Mas aí a assistente social vai lá junto com o nosso diretor social, que é o Walter, do INSS, vai lá fazer a visita, analisa, passa por exame médico, passa pelo jurídico, e aí ela, se tiver tudo ok, se tiver vaga, ela pode adentrar, desde que ela esteja nessa condição de vulnerabilidade. Não é condição financeira, pessoal.
Certo.
É vulnerabilidade.
Né? Certo. Vocês fizeram questão de vir aqui para agradecer a destinação dessa porcentagem, acho que é de 3% do imposto de renda, e, né, pessoa física, e 6% pessoa jurídica.
Isso, não perfeito, é isso? João, isso.
Perfeito. Ver quanto deu o total para vocês?
52 mil, 50, aí 95% vai vir uns 47
como
mil.
Como aí falou, gente. Um dá 15, outro dá 13 de desconto, deu 50 mil reais, arredondando. Para encerrar, nós fizemos aqui, tem uma campanha junto com vocês, de doação, para fazer churrasco uma vez por mês. Mês de outubro vai ter churrasco?
Vamos ter um churrascão lá, hein? Vai ter uma costela no rolete, que foi doado pelos empresários aqui da nossa cidade.
Nossa.
Então é uma doação que eles fizeram, né? E fica bem claro para o pessoal aqui, o lar não tem custo nenhum.
É todo mês tem lá, mas é tudo doação.
É tudo custo zero para o lar. A única coisa que nós utilizamos é os nossos idosos para ir estar almoçando. Então é custo
dia
zero.
Dia 1º é um sábado.
Isso, e justo vai cair no dia do idoso, dia 1º de outubro, dia do idoso.
Vai ter então uma costela no rolete lá. E vai ter música também?
Vai ter uma música também.
Nós fizemos o convite pro Dilcinho, nosso parceiro. Dilcinho
do
nosso
Cavaquinho?
Amigo, Dilcinho do Cavaco. Ele falou que sábado ele trabalha, mas ele vai tentar abrir um tempinho para tocar um pouquinho lá.
Certo. Olha, eu fiz o censo no asilo. Quero agradecer ao Ailton pela gentileza, a presteza das informações. Muito obrigado a todos do asilo.
Coitado, ele ficou umas 3 horas lá.
O Wagner,
Wagner Quadros.
Fez lá, sim. Que bacana isso, viu?
Foi um momento bom, porque nós aprendemos também com ele, né? Contando as histórias ali.
Ah, claro. Olha, muito obrigado pela presença de vocês. vocês vão voltar aqui, porque em novembro nós vamos ter um evento aí, reunindo quatro entidades da nossa cidade também. Klausner, continue fazendo esse bom trabalho voluntário no nosso asilo, tá?
Nós agradecemos o espaço e a oportunidade sempre.
E vem sempre aqui, né? As portas estarão abertas. Ailton, você também, tá bom?
Nós que agradecemos, viu, João?
Nós voltamos já já.
Facilite sua rotina, o Savenhago tá aqui pra te ajudar. Carnes com cortes especiais e garantia de procedência ajuda na cozinha. As receitas caseiras da padaria alegram o seu dia. Ser cliente Savigan traz muitas vantagens pra você, como ofertas exclusivas.
Costela bovina minga, o quilo, R$19,45, só R$19,45. Paleta bovina, o quilo, R$29,50, só R$29,50. Peito de frango, big frango, quilo, apenas R$13,90. Filé de tilápia, seara, 600 gramas, R$28,90. Bisteca suína, pururuca, o quilo, R$15,90. No cartão Savenhago, só R$13,90.
Savenhago, facilitando sua vida.
O que você precisa saber sobre a varíola dos macacos? É uma doença causada por um vírus. A transmissão ocorre pelo contato físico com uma pessoa infectada ou por meio de objetos contaminados. Os principais sinais e sintomas são lesões na pele, febre, inchaço dos gânglios, dor de cabeça e no corpo. A doença pode durar de 2 a 4 semanas. Em caso de sinais e sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa.
Ministério da Saúde.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo o que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central, tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade doméstica para o seu ambiente ficar bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão duro, exceto moído, quilo R$30,99. Acém bovino, exceto moído, quilo R$28,99. Lombo suíno, quilo R$18,99. Pão de forma Seven Boys, 450 gramas, tradicional R$6,49. Biscoito recheado, passatempo tradicional, 130 gramas, chocolate, R$2,29. Sabão em pó, Tixan, IP, Primavera, 1,3 kg, sachê, R$17,99. Vinho tinto suave, Chalice, 750 ml, R$10,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, ocorrência de furto, mais uma vez entraram na sede do MIMA, lá na rua São Marcos 305, e desta vez os malandros levaram 2 registros de água, 2 polegadas e 1 de 1 polegada. Levaram também 2 grelhas de vazão de água e ainda acabaram danificando a porta que dá acesso à piscina do clube. Uma ocorrência registrada no dia 18 com relação ao furto de uma caixa registradora foi na Jeremias de Paulo Eduardo 1259, no Empório Agropecuário. De acordo com as informações, um elemento não identificado adentrou ao estabelecimento, arrombando a porta, e de lá ele subtraiu essa caixa registradora. Essa caixa registradora foi encontrada na rua Sabino de Camargo anteontem e ele levou uma quantia de dinheiro que havia dentro dessa caixa. Uma ocorrência de desaparecimento de uma pessoa. Está desaparecido o Natan William Minharro. De acordo com o pai, ele desde o último sábado desapareceu. No sábado disse que iria até a Praça Central. No entanto, não retornou mais para a sua residência. Ocorrência de furto na antiga indústria Lanfredi. Os guardas civis municipais faziam patrulhamento e receberam informações que tinham algumas pessoas em uma residência, provavelmente negociando alguns objetos. Três pessoas. Dois foram indiciados e um investigado que estaria comprando os objetos provavelmente furtados da antiga indústria Lanfredi. 11 barras de ferro na cor amarela, com aproximadamente 1,80 m, uma chapa de ferro, um pedestal de ferro. Os dois indiciados, dois homens, foram enviados para a cadeia pública de Pradópolis e o outro que estaria negociando esses objetos é investigado.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Na Cultura, a Hora da Notícia.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Fisioforte Premium, R$10,90. Vitergil C, R$6,99. Sabonete Rexona, R$1,99. Sal de Fruta Eno, R$18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Dar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Ótica Tiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.óticatiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Se o problema é a vista, a Ótica Tiago fez a foto.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, 1,5 m, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilvinha. Telefone 3242-4707.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho, preço baixo.
Ofertas dessa quinta-feira. Leite Longa Vida, líder o litro, no cartão amarelinha, R$3,98. Mussarela Santa Helena, peça ou pedaço, quilo, R$34,90. Acém bovino, quilo no seu amor, R$24,90. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote o quilo, no cartão amarelinha, R$7,90.
Amarelinha, preço baixo.
Ah, 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 ah.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, quinta-feira, 22 de setembro de 2022.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Na terça-feira, por volta das 19 horas e 30 minutos, um motorista de 30 anos conduzia um Corsa Classic na cor prata de Catanduva. O veículo transitava pela SP-310, rodovia Washington Luiz. Seguia pela pista norte, sentido capital interior. Quando chegou no quilômetro 433, mais 100 metros, nas proximidades de uma passarela, em São José do Rio Preto, atropelou André Ferreira Batista, de 41 anos, que atravessava a referida rodovia.
Atravessou de um jeito?
Praticamente debaixo da passarela, sem os devidos cuidados. O motorista do automóvel nada sofreu. Porém, com a violência da pancada, André Batista sofreu ferimentos graves, não resistiu e morreu no local da imprudência praticada por ele. Se não tem passarela, o povo vai pra rodovia, tranca o trânsito, queima pneus, exigindo passarela. Aí, quando tem passarela, passa de baixo pra aproveitar a sombra.
Como é que é?
Marecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em São José do Rio Preto.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 32 minutos e 40 segundos. Nós entrevistamos o presidente e o administrador do asilo, o Klausner e o Ailton. E eu estou recebendo um comunicado, meu amigo Pitt. A Associação dos Ciclistas de Monte Alto está já organizando um passeio ciclístico para arrecadar leite que será doado para o nosso asilo. Pete, eu mostrei para eles, ficaram felizes e parabéns para a Associação dos Ciclistas de Monte Alto. Vamos fazer uma arrecadação de leite, nós sabemos que leite é um dos principais alimentos dos nossos idosos e o leite arrecadado será repassado para o nosso lar, São Vicente de Paulo, o nosso asilo. A OAB de Monte Alto, já várias eleições, vem fiscalizando aquela eleição limpa. O que significa eleição limpa? Panfletos. Eu recebi hoje várias reclamações que alguns cabos eleitorais de alguns candidatos estão jogando e jogam um pacote de santinhos nos terraços das casas. Isso é muito fácil. Você pega o santinho e fala, nesse candidato eu não voto. O sujão. No sujão eu não voto. Ele que orienta os seus cabos eleitorais, que ganham para isso. Entrega o santinho nas mãos. Bate palma, entrega lá. Na caixa postal põe um ou dois. As pessoas jogam. jogam nos terraços. Aí dona de casa com a vassoura tem que ficar fazendo a limpeza. O castigo é não votar. Faz isso. E os cabos eleitorais estão nos ouvindo aí também. Sujou, não tem voto. Eu ia votar nele. Sujou meu terraço, não vou votar. Cabos eleitorais, presta atenção. Não é para jogar os santinhos. E no dia da eleição também, se você encontrar panfleto, santinhos no chão, marca bem que é o candidato e não vota. Eleições tem que ser limpa. Eleições tem que ser limpa. É isso que nós temos que fazer. Tá bom? Então fica registrado aqui, certo? O Bílio hoje de manhã nos visitou, que eles estão fazendo uma obra aqui na proximidade da DM, próximo do lixão. Essa estrada que passa pelo Badaró, que vai para o Santo Antônio. E ali tem um pequeno desvio por causa das obras. Alguns motoristas insistem em passar onde as máquinas estão trabalhando. Por favor, vamos respeitar, para não se envolver em acidente, respeitar os funcionários e as máquinas que estão trabalhando. Ontem foi o dia da árvore. E para comemorar o dia da árvore, o Lions Club estará no próximo domingo, na Feira do Produtor, distribuindo mudas de árvores. Então, o Lions estará lá na Feira do Produtor, doando mudas de árvores também. E nós temos aqui um projeto do Lions, a geladeira teca. É aquela geladeira, você desmonta, né? Mas coloca livros dentro. Livros infantis, revistas infantis. E estão pedindo doação. Você tem na sua casa, pode doar. Leva na sede do Lais de terça e de quinta, das 8 às 12 horas. Se você quiser trazer aqui na Rádio Cultura, pode trazer. Nós entregamos para eles também. É para incentivar a leitura. Uma geladeira será colocada na Praça José Pizarro. E a outra no distrito de Aparecida. É para motivar, incentivar as nossas crianças à leitura. O brasileiro não gosta muito de ler não, viu? O brasileiro não gosta disso não. Ah, falando em criança. E a vacinação, hein? Todos os dias eu estou falando aqui, senhores pais. Já levou as crianças e adolescentes menores de 15 anos para vacinar? Ainda não? Ah, mas tem tempo. Vai até o dia 30 de setembro. Ó, tem 18 vacinas disponíveis contra poliomielite, sarampo, rubéola, cachumba e outras doenças também. É só procurar a unidade básica de saúde do seu bairro. Leva a caderneta de vacinação do filho. Vamos atualizar. É saúde para o seu filho, gente. Falando em saúde, agora Monte Alto já teve o projeto aprovado pela Câmara, pelo Conselho Municipal de Saúde, para fazer um convênio com o Hospital dos Olhos de Taquaritinga. Existem pessoas que já estão esperando. A própria secretaria vai entrar em contato com essas pessoas para ir acelerando, para serem atendidas no Hospital dos Olhos lá em Taquaritinga. Tá certo? Nós estamos... eu estou recebendo um comunicado aqui também da doutora Elaine Marabito. Disse que espera mais uma... Deixa eu ver aqui. Tá certo. Eu estou recebendo o secretário de Esporte, João Felipe. João Felipe, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Quais são as informações?
João, hoje a gente tem muita novidade aí no esporte, final de semana, né? Na nossa cidade. A gente teve início hoje ao campeonato interno do Fome de Bola, lá no campo do Vera Cruz. Então o pessoal do Rapadão se deslocou, né, até o Vera Cruz, né, e começou o torneio interno no Fome de Bola, movimentando pais, crianças, né? E esse campeonato aí vai se estender durante semanas aí do Fome de Bola.
Certo.
A gente teve ontem, João, disputando, né, as quartas de finais do Sub-18 e a semifinal do Sub-21 em Batatais, do Campeonato Sul-Minas de futsal. A equipe Sub-18 nossa, de Monte Alto, o MAC, ganhou por 2-0 da equipe de Restinga, está na semifinal, isso no Sub-18. No Sub-21, infelizmente, a gente empatou no tempo normal, 1-1, e nas cobranças de pênalti a gente saiu derrotado. Então a gente foi eliminado no Sub-21 contra a equipe de Brodowski, time do Massami, uma excelente equipe. E no Sub-21 a gente está eliminado no Sul-Minas e continuamos no Sub-18. A Sub-21 concentra as forças agora, né, nos Jogos Abertos, vai ser no início de outubro. A gente vai estar indo no Congresso Técnico, eu e o Ronaldo Ganzella, segunda-feira em São Sebastião, participar do Congresso, dos Jogos Abertos. E a gente vai estar indo com a equipe aí a partir do dia 8, 7 ou 8 aí de outubro, para participar dos Jogos Abertos.
Certo. E o Sub-18 agora que está classificado?
Sub-18, a semifinal do Sub-18 vai ser depois dos Jogos Abertos. Que como algumas equipes, jogadores e técnicos vão estar participando dos Jogos Abertos, então o Sul-Minas vai voltar com as semifinais do Sub-18 depois dos Jogos Abertos. No final de semana, João, a gente vai estar indo com o Sub-12 e o Sub-16 em Brodowski, participar também das oitavas do Sul-Minas. E as duas equipes, né, jogos eliminatórios, permanecendo no empate, a gente vai para os pênaltis também. Certo. Então, todas as categorias participando, né, do Campeonato Sul-Minas e chegando nas finais aí.
Bom, nós tivemos o início também do Campeonato Amador Cidade Sonho.
Isso, no último final de semana.
Domingo agora tem seis partidas?
Seis partidas. No último final de semana, João, a gente teve início da Prata, né, que é homenageado ao Quelei. Então a gente teve dois jogos da Prata no domingo passado. E nesse domingo vai ter a continuação da Prata e a abertura do Campeonato da Ouro. O homenageado é o Branco. Então o Branco vai estar indo no campão na parte da manhã, dar o pontapé inicial e iniciando o Campeonato da Ouro.
Certo. Deixa eu ver o que mais aqui. Como que estão as inscrições para o primeiro campeonato de vôlei masculino e feminino?
Primeira semana, né, João? Teve várias equipes, já foi fazer ofício de inscrição. A gente está esperando bastante ainda, a pessoa que mandou mensagem, pediu para segurar uma ficha. E a gente aguarda aí uma demanda muito alta no vôlei, né? Principalmente no feminino. Né? O masculino a gente crê que vai ter uns de 6 a 8 times. E o feminino a gente acredita que vai passar aí de 8 ou 10.
Tem uma reivindicação para você aqui, João. Tem uma equipe de vôlei, né, que joga toda quinta-feira à noite no Pinheirinho. Parece que a rede não está muito boa lá. Para você dar uma olhada, ela tentar ajudar eles.
Sim.
O vôlei do ginásio Pinheirinho.
Pede pro pessoal mandar uma foto, eu não estava sabendo, né? Então pede pro pessoal mandar uma foto que a gente vê o que a gente pode fazer para consertar.
É porque não é a rede, não é só para eles, para as outras equipes, sim, também. Sim. Só que essa equipe treina, tem ofício de quinta-feira à noite. Porque para treinar no nosso ginásio, precisa mandar um ofício.
Isso, mandar um ofício.
E autorização, né?
Autorização e o horário vago, né? Que é o que a gente não tem hoje, né, João? Muita
não
pessoa,
tem?
Não tem, já está super lotado, né?
Pinheirinho também?
Pinheirinho, José Pizarro, questão de ofício. Então a gente espera, a pessoa entra em contato, a gente coloca numa fila de espera. Assim que surgir horários, a gente entra em contato com as pessoas.
O José Pizarro e o Pinheirinho, vocês cedem. Lá em cima, no Babi Barione, fica mais para Secretaria de Esporte?
Isso, treinamento da Secretaria. Temos o Instituto Relevante, né, todo sábado também.
Ah, todo sábado.
Está usando também. E a gente, de domingo, a gente está tendo o campeonato do Sindicato da Borracha.
Também, que é
para então, sábado e domingo, né, também é usado o Babi Barione. Então, os horários aí das nossas quadras estão todos preenchidos.
Como é que está esse Relevante de sábado? Centenas e centenas de jovens estão participando, hein?
Centenas, João. Muito importante para a cidade o trabalho que eles estão fazendo, né? Quero agradecer ao pessoal, o trabalho voluntário, né? E cada sábado aumenta, né, João? Essa é a notícia que a gente recebe. Cada sábado um menino leva um outro amigo. Então, o Instituto está crescendo muito, né? E quem não conhece pode acompanhar de sábado no Babi Barione e lá dar uma olhada, porque é muito bonito o trabalho que eles fazem e muito relevante, né, para a cidade.
Funcionamento das piscinas do Babi, como é que estão?
Nesse momento está fechada, João, né, por causa das chuvas, frio. A gente está trabalhando aí para abrir elas antes do Dia da Criança. A gente espera aí que vai dar mais calor, né, nessa semana. Então a gente está trabalhando ali, consertando algumas coisas, para na Semana das Crianças a gente abrir a piscina novamente.
A reforma no Estado Municipal, doutor Edmar Morgado, como é que estão?
Está quase finalizando, João.
Está
muito bonito.
Ainda?
Falta uma parte ser pintada, né? O pessoal está trabalhando, a chuva trabalhou um pouco, né? Mas o pessoal está trabalhando, acredito que até domingo vai estar finalizado. O estádio está muito bonito.
Ficou bonito mesmo, hein?
Muito bonito. A cor chamou a atenção, né? Vermelho e azul, cor de Monte Alto, né? E quem não viu ainda vai ficar surpreendido na hora que entrar no estádio.
Como que foi a primeira abertura do campeonato? Teve muitos torcedores ou ainda devagar?
Devagar, João. Acredito que agora no domingo, como é a abertura da Ouro, né? Acredito que é jogo.
E de manhã também tem jogo.
Dois jogos de manhã, um às 8 e um às 10.
Um aperitivo bom, hein?
Isso, dois jogos aí na parte da manhã e um na parte da tarde, começando às 3 horas. Então acredito que o público agora na parte do domingo vai comparecer mais no estádio.
João Felipe, quais são as modalidades que estarão nos jogos abertos?
Classificado nos jogos abertos, João, somente futsal.
Futsal.
Isso, futsal de Monte Alto foi classificado. E...
Mas não tem aqueles atletas que o Gazela também...
É que agora dividiu, né, João?
Ah, dividiu,
eles têm,
né?
Isso, eles têm um...
A gente tem a competição deles.
A Secretaria de Esporte dividiu, né? Não é mais junto com os jogos regionais. Eles têm uma competição à parte, né? Específico para eles.
Os jogos abertos serão realizados no litoral?
Isso, São Sebastião.
São Sebastião.
Isso. Mais concentrado em São Sebastião. Certo. Vai ter alguns jogos que vai ser em Ilhabela, mas o futsal que a gente está indo participar vai ser concentrado em São Sebastião.
Quantos dias o futsal fica lá?
A partir do dia 8, né? E
8 de outubro.
Outubro, e a final está marcada dia 15. Então a gente espera chegar aí nas finais aí e ficar até o dia 15.
Você sabe que os jogos regionais, o bicho pega, né?
Pega, a gente
são
já...
as melhores equipes, hein?
Do estado, né?
Do estado.
A gente já recebeu, né, os classificados e realmente é equipes muito boa. E que eu falo para os meninos de Monte Alto, né? É uma janela aí para eles, né? Se tá destacando lá. Para eles conseguirem conquistar o sonho deles, né?
Vamos motivar os nossos atletas do futsal. Se ganhar, tem praia, mar. Se perder, só tem areia. Areia e mar também, porque lá vamos curtir a praia de São Sebastião, né?
A gente vai ver uns dias que tem de folga lá, né?
Claro,
eu falo pra eles, a gente tem
todo
que focar.
Direito.
Já que a gente conseguiu essa vaga, a gente tem que ir focado, né, nos jogos. Porque é um sonho, né, de cada um, né? Tá disputando jogos abertos. Consequentemente, aí, ir pra alguma equipe profissional, né?
Certo. Agora você vai ter aquele problema também das empresas liberarem atletas.
Isso, a gente está.
Mas tem essa colaboração, né?
Muitas empresas colaborou já, né? Já estão esperando, a gente vai montar uma carta oficial, né? Da prefeita, por mim também, para a gente mandar para as empresas liberar os atletas. Mas a gente crê que não vai ter nenhum problema com isso, né?
João, nós tínhamos tradição aqui da tocha olímpica sair de Monte Alto. Existe essa programação para esse ano ou não?
Existe a possibilidade, João. Ainda não foi confirmado nada, né?
Existe.
A gente já entrou em contato, né, para sair
a organização lá, né?
Isso.
Eles, São Sebastião.
Eles já estão se programando lá e vão dar uma resposta de onde vai sair a tocha, como que vai ser, mas a possibilidade é muito grande de sair de Monte Alto.
O Maurício Lisboa, que é da Secretaria de Esporte, que é Monte Altense, pode dar uma força para nós.
Não, e ele sempre dá, João. Ele que está dando força, né, para nós, inclusive com várias, né, que nem sediamos regionais, sediamos Jome, e a gente vai sediar o final do estadual sub-13, no final do ano, que é uma outra novidade que a gente vai trazer, muito, muito rico para Monte Alto, porque vai vir 16 equipes, né, 16 equipes, as 16 melhores equipes do estado, sub-13, participar das finais aqui em Monte Alto. Então é um evento muito grande que a gente vai sediar no final do ano.
Você participou, eu não pude participar, mas você viu... A torcida domingo de manhã no Vera Cruz, no final do minicampo?
É muito bonito, né, João?
Que bonito. E a disciplina, hein? O comportamento de todos.
Sim.
Parabéns. A final
foi muito boa, a final, né? Foi decidida nos pênaltis. E que nem você falou, a torcida se envolveu, né?
Respeitando.
O propósito do Atlético Monte Alto foi muito bom em homenagear o menino Anthony, né? Muito emocionante para quem estava lá entender o propósito deles. E acredito que o título está em boas mãos. A equipe da Aparecida também fez um excelente campeonato.
Certo. Ô, João, muito obrigado pela sua presença aqui, trazendo sempre as novidades do esporte. E qualquer novidade, por favor, retorna aqui.
Muito obrigado, João, pelo espaço. E com certeza, qualquer novidade a gente manda sim.
Vai indo bem, Lulu de Mel? Tá tudo bem?
Tudo certo.
Então tá bom. Eu estou recebendo aqui também a doutora Elaine Marabita mais uma vez para conversar conosco. Está com a Valéria do RH também. Certo, vamos falar aí as notícias, principalmente para os nossos servidores. Doutora Elaine, mais uma vez, bom dia.
Bom dia, João Moreira, bom dia a todos que estão me ouvindo. Primeiro quero agradecer a entrevista de ontem. Inúmeras mães me procuraram.
Que legal.
Isso foi muito bom, não só mães, familiares, querendo entrar nesse grupo, querendo participar. Quer dizer, um monte de gente para ajudar as famílias especiais. Então, muito obrigada, João Moreira, toda a Rádio Cultura, por esse espaço. Foi uma propagação do bem.
E
né?
A palestra será sábado.
A palestra é sábado, vamos ressaltar, palestra com a enfermeira Ana Beatriz, sábado às 4 horas, no Anfiteatro Municipal. todos estão convidados, mesmo que você não seja familiar de pessoa atípica, pessoa diferente, pessoa especial, como carinhosamente a gente chama, você está convidado para participar dessa palestra maravilhosa que é cuidar de quem cuida. Nós precisamos cuidar dos cuidadores, porque senão os cuidadores entram em estafa, estresse, a gente surta, então a gente precisa ser cuidado também. Às vezes o cuidado é aquilo que eu te falei ontem, vamos tomar um café junto? Vamos tomar um café com as amigas? Não é?
Verdade.
É muito importante.
Eu tenho um pedido aqui todo especial da Márcia Cog. Aqui apareceu uma gatinha, um olho é azul e o outro olho é amarelo. Mas uma gatinha linda, branquinha. Mas é um animal de estimação. Quem, ela está na casa de alguém, certo? Se estiver com essa gatinha, entre em contato conosco, gratifica-se bem. Pertence às crianças, para deixar uma criança toda feliz. Ô Valéria, bom dia.
Bom dia, João Moreira, eu tô rouca.
Por quê? Você fez leilão aonde? Você cantou?
Não, é, não.
Tanto falar, né? Falar.
Não.
Certo, tudo bem.
A gente fala bastante,
quais
João.
São as notícias aí do RH?
Então, vamos falar para o servidor que talvez tenha acontecido alguma confusão, dele achar que a Assembleia dos Trabalhadores era o dia inteiro, não foi, foi só na parte da manhã, mas então nós resolvemos que o servidor que deseja ter o seu adiantamento salarial, ele pode se dirigir ao CAC da Prefeitura, que é a Central de Atendimento ao Cidadão, e fazer o seu pedido. Se eu quero o adiantamento, eu vou lá e peço. Se eu não quero, eu nem preciso comparecer. Então fica uma decisão individual de cada um. E aí a gente estava conversando, para que isso entre no próximo pagamento, nós precisamos estabelecer uma data e, e abertura de um requerimento no nosso CAC. Então nós estabelecemos a data do dia 3 de outubro ao dia 14, 3 de outubro pós-eleições, do dia 3 ao dia 14, o servidor vai e faz a sua vontade, manifesta a sua vontade, se ele quer o seu adiantamento de 30% de salário.
No dia 20.
E aí no dia 20, do dia 3 ao dia 14, dá tempo da gente recolher todas as informações e liberar este pagamento no dia 20 para o servidor. Fica opcional. Talvez isso não tenha ficado muito claro. Então a gente resolveu abrir esse espaço do dia 3 ao dia 14, este mês de outubro, para que dê tempo da gente fazer esse adiantamento, que é um benefício ao servidor, que é uma coisa boa. E eu volto a falar, viu, Valéria, toda vez que o João Moreira me convida, eu falo, esses benefícios para o servidor, eles fazem com que o nosso comércio cresça, aqueça o nosso comércio. Tanto é que a ACIMA, nossa associação, ela abre espaço no sábado, tanto no dia 20, pós-dia 20, quanto no pós-quinto dia útil.
Inclusive, sábado agora, o comércio logístico fica aberto até às 15 horas.
Mas por causa do dia 20,
por causa do dia 20.
Por causa do dia 20. Então, a ACIMA já tem essa preocupação por causa do vale das firmas, das empresas, das indústrias, do comércio. Então, como a gente já tem esse comércio aberto, a gente quer que o nosso comércio cresça cada vez mais e que o servidor, que esse dinheiro fique rodando na nossa cidade. Isso é importante. Nós precisamos ter uma força, injetar uma força na nossa economia pós-pandemia.
Valéria, eu não preciso ir no RH, só vai no CAC, né?
Isso, no CAC. Esse acordo o sindicato achou melhor, então, que fosse acordo individual para o funcionário. Então, lá vai ter um requerimento, já todo formulado com as normas do sindicato, né? A legislação sindical, que ele possa estar fazendo o pedido no CAC e, ao mesmo tempo, assinando esse requerimento, que isso vai ficar uma cópia para a gente, e depois a gente vai tirar uma cópia, ficando no prontuário dele e também no sindicato, né? Que, na verdade, esse acordo é sindical, individual, mas é sindical o acordo.
E também é bom deixar claro, João, que o trabalhador faz essa opção e essa opção perdura por 6 meses, tá? Para que a gente consiga inserir isso no nosso novo sistema. O sistema novo que tem essa benesse, que tem essa oportunidade. E aí, durante 6 meses, ele mantém a sua opção. Olha, eu quero receber o meu adiantamento. Se depois de 6 meses ele mudar de ideia, isso tudo retorna a como era antes.
Porém,
só no quinto dia útil.
Assim, se caso ele se manifestar após 6 meses, que ele não quer mais esse adiantamento, ele faz um novo requerimento. Porém, se ele não fizer um novo requerimento, ele está ciente que vai continuar um ano, dois anos, enquanto...
Todo dia 20 ele vai receber
isso,
os 30%.
Isso, corretamente.
É um benefício para o servidor e o nosso comércio e a nossa indústria.
Hoje teve assembleia, né?
Isso, mas muitos servidores acabaram ligando para nós, achando que essa assembleia era o dia inteiro, como estavam acostumados, como a nossa eleição, João. A nossa eleição no dia 2 de outubro, ela é uma eleição que vai durar até as 5 horas da tarde. É. Então, houve essa confusão. Eles acharam que eles iam ter o dia inteiro para votar. Não. E não foi possível isso. Quando a gente começou a perceber essa necessidade, então nós imediatamente chamamos o pessoal, falamos, vamos fazer os acordos individuais. Por quê? É um benefício para o servidor, talvez isso não tenha sido bem entendido ou bem comunicado. Então, é um benefício para o servidor e para a nossa cidade.
A assembleia foi realizada, não importa os números de...
Não, eu não sei da assembleia, quem pode dizer é o Robson do sindicato.
Você teve muitos funcionários, você não teve...
É, não sei responder, João Maria.
Como que os funcionários também estavam trabalhando, hein?
É, então, tem essa questão, porque muitos acharam que eles iam ter o dia inteiro para votar. Alguns
na hora da folga,
queriam votar na hora do almoço, ou queriam votar depois do seu intervalo, fazendo a confusão com as eleições que estão chegando aí, as eleições federais.
Mas
né?
A assembleia foi realizada, tudo bem, será homologada, né?
Sim, será. Essa é a parte do Robson.
Tem que mandar para o Ministério do Trabalho, né?
Sim, tudo o Ministério do Trabalho. E esses acordos também, João.
Certo. Essa também foi uma ação. E não importava o número de... Né, nenhum, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver...
É, essas respostas ficou... eu acredito que o Robson venha depois para dar essas informações. De qualquer maneira, como nós sentimos que os servidores estavam acreditando que era o dia todo, nós achamos melhor abrir esse requerimento via CAC para que seja realmente individual, uma vez que a proposta é opcional. Se eu quiser receber o meu pagamento no quinto dia útil, eu recebo no quinto dia útil. Se eu quiser o adiantamento no dia 20, eu vou até o CAC, eu me dirijo até a prefeitura, eu faço essa opção. Olha, eu desejo receber o adiantamento de 30% no 20º dia.
Eu estou recebendo através do Facebook, eu acompanho mais o Zap. Parece que 32 votos a 4. Não houve acordo.
Então, por isso esse acordo individual, João Moreira. Se não há um acordo coletivo que possa responder os anseios dos nossos 1.700 funcionários, individualmente você vai e manifesta a sua vontade.
Ah, é? Então vai ser individual?
Isso, individual.
O acordo sindical vai ser individual, né? Não vai ser o coletivo. Porque já que é opcional, você pode fazer um acordo individual. Nós temos já o acordo sindical quando para... Ah, eu quero para banco de hora. Manifesta-se a pessoa que ela individualmente o acordo que ela quer para banco de horas ou horas extras. Então, o acordo com relação ao adiantamento vai estar também nessa parte legislativa, que você pode, hoje, a partir de 2019, teve algumas mudanças na CLT.
É a reforma trabalhista.
A reforma trabalhista, isso. Que deu a opção de fazer acordos coletivos, né, com o sindicato ou acordo individual. Não há necessidade de fazer acordo coletivo. Por isso que o Robson, né, ele propôs então, os acordos individuais. É, ele ia comparecer aqui, porém a gente não sabe o que aconteceu, talvez algum imprevisto. Ele não pôde vir para dar maiores explicações, que é a parte dele.
Certo, mas tudo isso é bom explicar. Não é obrigatório
não,
o servidor.
De maneira alguma.
Se foi aprovado ou não foi, fica a critério de cada servidor. Se eu quero antecipar 30% do dia 20,
eu vou lá no CAC e faço meu requerimento.
Certo.
Se eu não quiser, eu continuo normalmente recebendo no quinto dia útil. É lógico que a gente faz sempre um esforço, né, Valéria, de tentar adiantar esse pagamento. Vocês sabem muito bem qual que é a intenção do nosso coração, que é aquecer, a gente pagar os nossos boletos, fazer as nossas compras, mais do que nunca, pós-pandemia, a gente precisa dar essa injeção de ânimo na nossa economia. Então, essa é a nossa intenção, fazer com que o dinheiro de Monte Alto circule em Monte Alto.
E vamos explicar, então não precisa de uma assembleia coletiva.
Não,
não precisa, o perdão,
o acordo coletivo.
Não, pode fazer não acordo individual o acordo pelo sindicato.
Então faz individual.
Isso, por isso que o, vai ter um requerimento do sindicato lá, né, no CAC, à disposição do funcionário, para que ele possa preencher esse requerimento e depois o Robson homologar esse acordo.
Tá? Lembrando então, do dia 3 ao dia 14, tá? Para dar isso. Tempo da gente fazer nesse dia 20 de outubro.
Certo. Se não aparecer ninguém...
Tudo bem.
Continuamos
a
vida...
É a opção do funcionário.
Normal, com o pagamento no quinto dia útil,
se tiver
como
uma
todo
pessoa
mundo.
Que queira o seu adiantamento no dia 20...
Uma.
Vai ser feito à vontade dela, independente disso,
certo.
De quantidade de funcionários.
Nós temos horário político, você pode ouvir o horário político ou continuar conosco aqui no Facebook. Eu tenho certeza que vai continuar conosco aqui, tanto com a Marabita como também com a Valéria. Eu tenho uma pergunta aqui, eu gostaria que vocês me explicassem. A prefeitura paga pecúnia?
A pecúnia é um terço das férias.
10 dias de adiantamento.
Isso.
A pecúnia são 10 dias.
10 dias de adiantamento das férias, dos 30
Entende,
dias.
Entende, né? A férias, nós temos direito a 30 dias de férias em descanso.
Sei.
O que a lei nos permite? Que as empresas compram 10 dias dela. Então, ela descansa 20 e é remunerada em 10 dias. Tanto como a empresa privada, como a pública pode estar comprando esses 10 dias.
Mas esses 10 dias ela tem que trabalhar.
Tem que trabalhar porque ela vai receber em dinheiro.
E só descansa 20.
Isso, correto.
E tanto para a empresa privada quanto para a empresa pública, a maneira, a hora certa de pedir essa pecúnia que foi perguntado é sempre 15 dias antes de vencer o período aquisitivo.
Até 15 dias. Não é do descanso das férias, mas sim do vencimento do período aquisitivo das férias.
Não é do gozo, que é antes.
Eu tenho pergunta aqui dos servidores, por isso que eu vou fazer. Trocar a licença-prêmio por salário, pode?
A licença-prêmio, legalmente, ela é permitida vender somente 45 dias. Quem tem direito a ela tem direito a 90 em descanso. Só que a lei permite...
Metade?
Metade só. Só que não é uma obrigatoriedade do município comprar. Vai depender da,
do interesse público.
Função daquele funcionário.
Isso. Da função. E se o órgão público tem condições de ficar comprando ela, né?
A prefeitura pode pagar 45 e eu trabalhar 45?
Isso, correto.
Porque a...
A licença-prêmio
são 3 meses.
90 dias.
Isso. Só para servidores públicos, deixando bem claro, porque todos estão nos ouvindo nesse momento.
Estatutário também,
isso,
né?
É uma previsão estatutária. E é mediante o interesse público. Então, depende que alguns setores podem liberar ou não, alguns setores vão mandar para análise jurídica.
Normalmente, o que está aqui que libera? Com o pagamento de refis, que todo ano a prefeitura acaba liberando para quem tem, que possa vender esses 45 para pagar
os seus débitos na prefeitura.
Isso.
Eu tenho débito de IPVA, eu tenho débito de IPTU, eu vou fazer um refis.
IPVA, não.
Também junto. Não. E aí ele pede no refis para que a prefeitura compre os dias de licença-prêmio que ele tem.
Os 45 legalmente que pode ser comprados.
Você sabe que alguns servidores têm dúvidas. É só procurar o RH e tirar as dúvidas, né, Valéria?
Com certeza.
Isso. Vai lá, procura. O servidor, é interesse seu e você tem direito de ser bem informado. Pega uma hora, vai lá no RH, chega lá, Valéria, queria tirar essas dúvidas. Tá. Acabou-se.
No caso, muitas vezes a pessoa, a gente explica, né? Aí a pessoa fica na dúvida ainda. Se caso ela queira ficar documentada, faz um pedido no CAC. Porque aí ela tem um documento com ela da nossa resposta.
Faz um requerimento.
Correto, um requerimento no CAC.
E como eu já disse agora, o nosso novo sistema permite que você acompanhe o seu protocolo, o seu processo protocolar do seu requerimento, como a Valéria contou, você acompanha online isso. Se acompanha da sua casa. Como está o andamento do meu requerimento? Às vezes ele tem que passar por um parecer do departamento jurídico ou de outro parecer, do departamento de tributos, que nós estamos falando de diversas origens tributárias, origens jurídicas. Então depende de vários departamentos darem seu parecer. Você vai acompanhar em que departamento está, como um processo judicial, João, que os advogados acompanham online, também esse benefício de você acompanhar o seu pedido de requerimento do CAC que você fez pelo sistema novo, no conforto da sua casa, pelo seu celular, onde você estiver.
Bom, se 30% por dia 20,
isso,
a partir do dia 3 de outubro até o dia 14, o servidor interessado, ele tem que ir no CAC, fazer um requerimento, que ele quer os 30% no dia 20.
Isso, correto. Porque, como a previsão é adiantar no dia 20, nós temos que ter um tempo hábil.
Certo, até o dia 14 tem 6 dias para vocês fazerem o trabalho.
Correto.
Mas ele tem que ir lá.
Tem que ir no CAC.
Por telefone falar com você, não.
Não, de maneira alguma, não pode. Porque ele vai ter que assinar, e essa assinatura dele que vai ter que homologar o acordo dele individual com o sindicato.
Que é um acordo individual.
Com o sindicato.
Tá certo.
A gente, no caso, o Robson, não, ele não veio, mas ele propôs esses acordos individuais, que a lei, como eu já disse, permite a partir de 2019, né, com as alterações da CLT. Então, esse acordo, ela tem a necessidade de assinar. Não pode ser, meu marido pode, de maneira alguma. É o funcionário mesmo.
É o funcionário.
Isso.
E fica o CAC atende das 9 às 16 horas, né?
Isso.
É só ir lá fazer o requerimento.
Perfeito.
Não sei se é
não temos mais filas, viu, João Moreira?
Tem,
é bom deixar bem claro, nós tivemos até pedir desculpa publicamente no sábado, junto com a Marilena, mas a gente teve um período de filas, um período de um pouco de intempere, né? Porque nós estávamos na troca do sistema.
Trocando o sistema.
Agora
lá.
As filas acabaram, você pode ir confortavelmente, pega seu protocolo, faz o seu requerimento e acompanha no seu lar.
Agora uma curiosidade, viu? Não sei se você tem o número exato. Existem muitos pedidos de afastamento por mês de servidores, que eu estou com caspa, estou com a unha encravada, minha avó está com gripe.
De atestado de 2, 3 dias, um dia? Olha, eu não sei...
Número exato.
Exato, mas eu acredito que mais de 1.000 atestados por mês nós temos com relação a funcionários.
1.000 atestados por mês?
Isso.
Atestado?
Isso. Nós temos 1.700 funcionários. Logicamente que nós temos funcionários que evitam o máximo de pegar atestado. Mas temos outros, né? Que tem vários problemas. Então, assim, pega vários atestados ao mês. Então, entre a educação, toda a prefeitura, nós acreditamos que nós temos mais de 1.000 atestados, de lançamento de atestado no sistema por mês.
É muito pedido de atestado, hein?
É muito pedido,
João
Maria.
Muito pedido, sim. Porque muitas vezes eu peço atestado e não venho trabalhar, 3 dias tudo bem, depois mais 3 dias tem que pôr alguém que também no meu lugar.
Sim, sem dúvida.
Mesmo assim, nem é 3 dias, na verdade. O Robson está chegando aí, João Maria.
Certo.
O que que acontece? Nós temos funcionários que trabalham 12 por 36, são escalas. Por exemplo, os guardas, os enfermeiros, os técnicos. Essas pessoas têm que ser substituídas. E aonde que ocasiona muita dificuldade para ser gerenciado pelas pessoas responsáveis de cada setor. Porque cada vez que alguém pega um atestado, tem que ter que colocar alguém no lugar para fazer horas extras.
Certo.
Né?
Mas
então,
olha, assusta, viu? Pedidos, eu sei que tem pedidos de afastamento de servidores. Quase 1.000 por mês, nossa.
A gente,
muito.
Numa próxima oportunidade, a gente pode estar até trazendo essas informações. Mas, assim, é assustador a quantidade de atestados.
Qualquer médico pode dar ou tem que ser o médico que está escalado pela prefeitura?
Não, qualquer médico. Porque nós temos convênio, né? Então, qualquer médico.
Agora o Robson Lozano está chegando aqui, que é o presidente do sindicato. Ô, Robson, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, Elaine. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Como foi a assembleia hoje pela manhã?
João, foi bem democrática, tá? A gente realizou em primeira e segunda chamada. Tiveram presentes 32 servidores nessa assembleia. Foi lido a minuta, explicado para todos os presentes, e pela maioria que estavam presentes, o acordo coletivo foi frustrado, né? Então foi decidido ali na assembleia que o acordo coletivo ele foi frustrado.
Certo, não teve.
Não, ele não foi votado contra, né, os 32. E, havendo essa decisão da grande maioria, a gente acatou, tudo certinho, vai ser protocolado essa minuta, né, e a negativa do servidor. Só que o artigo 611 da CLT, ele disponibiliza o acordo individual entre empregado e empregador.
Sim.
Né? Então, o que, que a gente agora disse à prefeitura? Vocês têm a liberdade para que aquele funcionário que queira fazer o acordo individual, né, pode estar indo até o CAC e fazendo juntamente com
o diretamente o pedido.
É o pedido individual, né?
Certo.
Não é o acordo coletivo.
Aí
é
um acordo individual.
Isso.
E aí, Robson, a gente falou antes que nós estabelecemos o prazo do dia 3 de outubro ao dia 14, para que a gente tenha tempo hábil de compilar essas informações e fazer o adiantamento no dia 20 de outubro.
Já. Tá? Agora, se não aparecer ninguém.
Não, aí não é obrigado, né? Não. Se não aparecer ninguém lá para.
Agora no mês de outubro. Pode fazer isso em novembro?
Pode,
ou não?
Pode, a hora pode. Que quiser, né? Porque o acordo pode. Coletivo, a CLT, ela garante esse direito ao servidor, ao trabalhador, né? Mesmo que seja individual.
Ô, Robson, eu não entendi. Esses 32 que estiveram lá foram contra?
Foram contra.
Eles não querem fazer esse adiantamento?
Eles não querem fazer o adiantamento, né? Então, respeitamos a maioria, né? Então, o acordo coletivo...
Mesmo não sendo obrigatório?
Mesmo não sendo obrigatório, eles acharam por bem votar não, né? Porque...
Eu recebi 32 votaram não e 4 votaram sim.
Na verdade não foram 4 que votaram a favor, se absteram do voto.
Ah,
foram os 4 da nossa diretoria.
Então teve 32 contrários.
32 contrários só.
Mesmo sendo obrigado, eles são contra, esse acordo coletivo.
São contra, isso. Foram contra.
E tem que respeitar, né?
Com certeza, a gente respeita.
Tem que respeitar,
né?
Claro.
Só que a gente também não pode fazer vista grossa para a CLT. E a CLT, ela... lá autoriza um acordo individual. Então, se é a vontade do servidor, se é a vontade do trabalhador, junto com o empregado, fazer esse acordo individual, eles estão amparados por lei para fazer isso aí individualmente.
Certo. Então, para ele fazer esse requerimento, para falar, eu quero os 30% para o dia 20 de outubro, ele tem do dia 3 ao dia 14 de outubro, e no CAC fazer o requerimento para fazer o pedido.
Isso, para quem já queira receber o seu adiantamento dia 20 de outubro, mas depois, se a pessoa decidir que para frente, novembro, dezembro, eu quero a partir daquela outra data, ela continua fazendo o pedido de que ela quiser no CAC.
Certo.
Só esse primeiro momento que nós temos que ter
A data,
porque dia 20, se a gente vai pagar, nós temos que fazer todos os trâmites legais, empenho, enviar para o banco. Então nós estamos aí dando um prazo até longo, porque a nossa fica bem curtinho para a gente fazer os trâmites legais.
E esse adiantamento dia 20 é apenas 30% do salário?
Do salário e os seus vencimentos fixos, que ele fez a sexta parte, o quinquênio, os vencimentos fixos, né?
O variável não entra.
Tá certo.
Só para a gente deixar claro aqui, o acordo coletivo, porque nós queríamos que fizesse o acordo coletivo? Porque ele é amparado por uma minuta de um contrato, né? E esse contrato, quando é coletivo, ele tem que ser seguido ao pé da letra, né? Não pode ter desvirtuar aquilo que foi acordado.
Sei.
Né? Então, agora, na parte individual, empregado, cada servidor pode fazer o pedido e se entender diretamente com o empregador, né? Então fica essa flexibilização aí para o servidor.
Foi bom você estar presente e explicar. Tudo bem. Mesmo sendo aprovado ter um acordo coletivo, pode ter um acordo individual.
Pode ter esse acordo individual.
E quem se interessar, a partir do dia 3 de outubro, pode se dirigir até no CAC, fazer o requerimento, eu quero os 30% no dia 20. Tá certo, Elaine?
Perfeito.
Tá certo, Valéria?
Correto, isso mesmo.
Bom, eu quero falar sobre dinheiro, mas agora é outra coisa. O Congresso prevê liberar 7 bilhões para bancar o piso da enfermagem.
O relator-geral do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, afirmou que o Senado pode votar nos próximos dias a liberação de 7 bilhões de reais para estados e municípios pagarem o piso salarial da enfermagem.
O montante tem sido negociado entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o aval do governo federal. No entanto, Pacheco afirmou que o governo ainda vai analisar outras propostas em discussão no Senado que poderão ser votadas depois das eleições. Entre as medidas, as que prevêem a repatriação de bens do exterior, a atualização patrimonial e o que autoriza também repasses diretos da União para hospitais filantrópicos e Santas Casas.
Só nesses três projetos nós temos uma arrecadação absolutamente suficiente para estados e para municípios que podem fazer valer, fazer frente ao impacto orçamentário relativo ao peso nacional da enfermagem para os anos de 2023 e 2024. Sem prejuízo de outras análises que podem ser feitas de projetos estruturantes ao longo do tempo para se ter uma fonte de custeio perene para estados e municípios para fazer frente também a esse impacto do peso nacional da enfermagem.
Para a iniciativa privada também há a possibilidade da desoneração da folha de pagamento. Na mesa, ainda uma proposta do senador Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, que autoriza estados e municípios a usarem repasses carimbados da União como verbas já transferidas para o combate à Covid-19 para implementar os novos pisos salariais. O piso de R$ 4.750 para enfermeiros entraria em vigor neste mês. No entanto, uma decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu a entrada em vigor por 60 dias. A decisão determinou que os governos estaduais, municipais e o Congresso Nacional apontem primeiro as fontes para bancar o piso. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Quando você abre as portas para o censo, você abre as portas para que o país entenda melhor a sua realidade. Abre as portas para que estados e municípios tenham condições de avaliar o que é mais importante para a sua população. Bem-vindo, Censo 2022. Abra as portas para o recenseador e responda corretamente as perguntas. Não se esqueça de verificar a identidade do recenseador pelo QR Code no seu crachá. Censo 2022. Eu sou o Brasil.
Eu me emociono com você. Eu participo da sua vida. Eu estou conectado com você 24 horas por dia. Eu sou atual como você. Eu sou multiplataforma. Me reinvento o tempo todo para estar ao seu lado. E vou continuar me reinventando. Porque eu faço isso todos os dias desde 1922. E por apenas um motivo: entreter você. Homenagem da Abert aos 100 anos do rádio no Brasil.
Atenção! Estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta! Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas, lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes.
O que você precisa saber sobre a varíola dos macacos? É uma doença causada por um vírus. A transmissão ocorre pelo contato físico com uma pessoa infectada ou por meio de objetos contaminados. Os principais sinais e sintomas são lesões na pele, febre, inchaço dos gânglios, dor de cabeça e no corpo. A doença pode durar de 2 a 4 semanas. Em caso de sinais e sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa.
Ministério da Saúde.
São 12 horas e 18 minutos. Uma criança de 4 anos morreu na tarde da última quarta-feira, portanto ontem, após um veículo desgovernado bater contra o portão de uma escola de educação infantil na Vila Sofia, em São Paulo. Uma professora também foi atingida no acidente, mas passa bem. O caso aconteceu na rua Molière, na Escola de Educação Infantil e Berçário Projeto Kids, por volta das 12h30, quando as crianças estavam de saída da unidade.
Nós estamos recebendo algumas perguntas aqui de ouvintes. Dia 2, não domingo agora. O outro domingo nós teremos eleições, claro. O Estado de São Paulo vai eleger quantos deputados federais, Paulo?
O Estado de São Paulo elege 70 deputados federais.
70?
70 deputados federais, São Câmara Paulo. Federal. Cada a Assembleia de São Paulo tem um número maior, né, Moreno?
Na Assembleia Paulo, Paulista. Estadual.
Estadual.
Deputado estadual, nós temos que eleger...
94 deputados.
94 para
estaduais.
Estaduais.
São Paulo.
Para federal, São Paulo 70, tem 70 vagas.
70 vagas.
Certo. Tá, então nós vamos aí, você pode escolher... Cada um tem o deputado federal tem a região dele. Então vamos votar naqueles que, da nossa região, que é mais depois da força para que os nossos vereadores e entidades da nossa cidade cheguem no gabinete dele para reivindicar
todo coisa. Mundo é livre para votar em quem bem entender, né? Agora, você vai votar, de repente, numa opinião, você vai votar, de repente, num candidato, em alguém que não sabe nem onde está Monte Alto, nem onde fica no mapa, né?
Certo.
São 12 horas e 20 minutos. Nós vamos então agora para o esporte. Nós vamos com Humberto Ferretti. Sabe por quê? Hoje ele vai destacar a preparação do Brasil para a Copa do Mundo do Catar.
Há praticamente 2 meses da estreia do Brasil na Copa do Mundo, dia 24 de novembro, contra a Sérvia. Técnico Tite rasga elogios a Neymar. O camisa 10 aparenta estar focado e ter feito uma boa pré-temporada e tem sido um dos destaques do Paris Saint-Germain neste começo de temporada europeia. Em 8 jogos foram 8 assistências e nada menos que 11 gols, o que indica que se tudo correr bem, Neymar chegará na Copa em alta, física e tecnicamente. O atacante está com o grupo da seleção que na sexta-feira encara a Gana em um amistoso na França e deve atuar mais recuado na criação de jogadas, mas com liberdade para chegar à frente. Empolgado com o momento de Neymar, Tite fez questão de elogiar o jogador e a equipe que cuida da parte física do atleta.
Parabéns, Neymar. Parabéns, Ricardo Rosa. Parabéns, PSG. Parabéns, Fábio Marceredié. Talvez nessa escala de importância desses todos, depois chega a nós, porque ele é fruto de toda essa sequência de preparação para que ele tenha o desempenho. Desempenho técnico de atletas extraordinários, excepcionais, eles são também de quanto tu rapidamente tu pensa e rapidamente tu executa. A rapidez de raciocínio e execução ela tem que estar em sintonia. E ele está.
Na conversa com a imprensa às vésperas do duelo com Gana, o penúltimo antes da convocação oficial para a Copa do Catar, Tite também saiu em defesa de outro craque do time, o atacante Vinícius Júnior. O jogador do Real Madrid passou a ser perseguido e a ser alvo de ofensas racistas por dançar nas comemorações dos gols. Dança que Tite não vê como desrespeito aos adversários e que deve continuar.
Vini, todos os atletas, que vocês sigam levando seu talento e sua arte para aqueles que amam o futebol. Drible, dance, brilhe e siga sendo você em sua essência, sempre. Essa é a essência.
Para o jogo contra a Gana, a tendência é que Tite arme um Brasil ofensivo, com Neymar e Paquetá na criação e mais 3 atacantes. A seleção deve atuar com Alisson, Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Telles, Casimiro, Paquetá e Neymar, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior.
Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
E eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.